O texto de hoje, vou tomar como base um versículo só, Marcos 3:27.
Aleluia.
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Glórias a Deus. O tema de hoje é guerra, nossa estratégia. Nós já sabemos que o inimigo está organizado em principados, potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. Sabemos também que a nossa estratégia começa em lugares celestiais, porque em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Nós ressuscitamos com Cristo e somos assentados nos lugares celestiais com o Senhor Jesus. É lá que estamos, em lugares celestiais. Por que acontece isso? Por causa do grande amor de Deus, por causa desse cuidado que Deus tem para conosco e nos coloca nos lugares celestiais e nos coloca aqui na terra como embaixadores do Senhor Jesus, como embaixadores do reino de Deus, 2 Coríntios 5:19 e 20. E também Apocalipse 1:18, Jesus disse: Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Então, como embaixadores de Cristo, nós também temos as chaves da morte e do inferno. Como embaixadores de Cristo, nós temos toda a autoridade que Cristo tem contra os poderes das trevas. Então, vestidos com a armadura de Deus, quem resistirá aos crentes, à igreja do Senhor Jesus? As portas do inferno, os poderes das trevas não prevalecem contra nós, não podem resistir ao poder de Deus operando através de nossas vidas. Os poderes das trevas não conseguem resistir à igreja do Senhor Jesus, não conseguem resistir à autoridade do verdadeiro crente. Glórias a Deus por isso. Então, a nossa primeira estratégia é amarrar o valente. Ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Amarrar o inimigo não é ação física, não é ficar dizendo está amarrado, como muitos praticam. Amarrar o inimigo é pela autoridade da nossa posição em Cristo, pela palavra de Deus, pelo nome do Senhor Jesus. Aí sim, nesta autoridade nós podemos amarrar o valente, amarrar a Satanás ou a qualquer outro espírito maligno. Amarrar significa exercer total autoridade contra Satanás, contra os poderes das trevas. Nós amarramos o inimigo quando somos verdadeiros soldados do exército de Deus, quando guerreamos de fato, quando nós andamos na postura de guerreiros diariamente, vestidos com a roupagem espiritual, vestidos com a armadura de Deus. Soldado em guerra não tira farda. Soldado não põe pijama para guerrear, dorme de farda. Nós também precisamos 24 horas estar vestidos com a nossa roupagem espiritual. Não podemos vacilar um momento sequer. Nós precisamos, como crentes, estar sempre em posição de ataque, em posição de guerra contra qualquer força inimiga. Em Cristo Jesus, nós temos toda a autoridade contra os poderes das trevas. O inimigo, ele nada pode, de fato, contra nós. O inimigo não tem poder de ação contra nós. Nós sim temos poder de ação contra o inimigo. Nós amarramos o valente e tomamos das suas mãos aqueles que são escravos dele. Lembra-se do cão faminto? Um cão faminto, quando ele está com o seu osso preferido, ele faz o maior barulho quando alguém vai tomar este osso. Assim é Satanás. Ele faz barulho quando nós estamos em guerra para tirar vidas que ele está devorando no dia a dia, vidas que ele está escravizando. Mas se você está com a autoridade que vem do Senhor, está nesse poder que vem do Senhor, ele somente faz barulho. E qual é a solução para o diabo, para os poderes das trevas? Bater em retirada, fugir. porque o valente de fato está amarrado, não por força física, não por poder da mente, não por estratégia humana, mas pela autoridade que o Senhor coloca em cada crente, pela autoridade que temos no nome e no sangue do Senhor Jesus. Você já ouviu aquela história da andorinha apagando um grande incêndio na floresta? Grandes animais ficaram abismados que uma andorinha corria, molhava suas asinhas lá longe, vinha em cima do grande incêndio e jogava gotículas de água sobre o incêndio. E o rei leão lá, impotente, sem poder nenhum. Ele questionou: andorinha, andorinha do verão, que fazes a jogar gotículas de água sobre esta grande queima da floresta? Ela olhou e disse: rei leão, estou fazendo a minha parte. Se cada crente fizer a sua parte no dia a dia, muitas vidas serão salvas do fogo do inferno. É muito sério. Parece insignificante, mas o trabalho de cada um de nós no dia a dia arranca multidões das mãos desse cão faminto, que é Satanás e suas legiões, escravizando pessoas. O crente amarra Satanás, vivendo em santidade e obediência, fazendo a obra de Deus. Você já amarrou Satanás hoje? Ele está amarrado? Nós precisamos ter certeza de que ele está amarrado. E essa certeza obtemos pela obediência à palavra de Deus, pela santidade de vida diária, pela nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela nossa comunhão com a igreja, comunhão com os santos. Aí ele está amarrado mesmo. Quando ele se depara em guerra conosco, ele só tem uma saída: fugir o quanto antes, porque é o poder de Deus que está em ação. Glórias a Deus. Guerra, a nossa estratégia então é amarrar o valente. A outra estratégia é entrar na casa do valente e fazer o resgate. Amarramos e fazemos o resgate. Você já amarrou o valente? Você está fazendo resgates? Porque quando amarramos o valente, nós entramos em sua casa, na casa do valente, e roubamos-lhe os bens. Quem é o valente? O valente é Satanás. A casa é o mundo jaz no maligno. E os seus bens são todas as vidas que ele tem prisioneiras, escravas dos poderes das trevas. Os bens são aquelas pessoas que são mantidas no pecado. Toda pessoa que se mantém no pecado é escrava do diabo. Então nós precisamos, se nós já somos libertos, já guerreamos no exército de Deus, então nós precisamos, além de amarrar o valente, entrar na casa. Ir ao mundo do dia a dia, saqueando, tirando pessoas da perdição, tirando pessoas da condenação eterna através da pregação do Evangelho da paz, do Evangelho da salvação. Você com certeza conhece alguém que é escravo de Satanás. Conhece? Eu diria mais, você com certeza conhece muitas pessoas que são escravas de Satanás. Muitas pessoas que são prisioneiras do diabo através de vícios e pecados, coisas condenáveis. Então, o que fazer? Ficar assistindo essa tortura terrível do poder das trevas sobre vidas? Não. Então, mãos à obra. Amarrar o valente. Saquear a sua casa, roubar seus bens, pegar essas vidas que são escravas e trazê-las para serem nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo. Mas isso é pelo testemunho, no poder do Espírito Santo na nossa vida diária, aonde estivermos, e vidas irão sendo salvas. Abacuque 3:2, na sua oração ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oração poderosa. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, a começar em mim, na minha vida pessoal. Aonde eu estiver, ali esteja o Senhor. Ali esteja o teu guerreiro, a tua guerreira, derrotando o valente, tomando vidas das suas mãos e trazendo para o teu reino. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu me sinto alarmado, eu me sinto preocupado. Seja essa a nossa oração. Faz a tua obra, Senhor, conhecida através da minha vida, através do meu testemunho. O trabalho de resgate parece impossível. Muitas vidas precisam ser resgatadas, multidões. Lembrem-se da andorinha. nós não somos andorinhas. Somos filhos, somos filhas de Deus. Somos pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Somos pessoas chamadas para guerrear sob o comando do Senhor dos Exércitos, para guerrear com autoridade, na autoridade da palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, não é impossível para nós. Nós precisamos apenas nos dispormos a este serviço santo, a esta obra diária, e nos submetermos ao Senhor Jesus, e assim estarmos conduzindo vidas ao Senhor Jesus. Guerra é guerra. Quem não guerreia, morre. Então não podemos parar de guerrear. Vida espiritual autêntica é guerra. E devemos intensificar a nossa vida espiritual sempre, cada vez mais, diariamente, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, certos que o inimigo está sempre à nossa frente, sempre em derredor, esperando um vacilo nosso para estragar a nossa vida ou impedir que ganhemos vidas para o Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência de guerra. Guerra é guerra, e vence o mais forte, e nós somos o mais forte no Senhor, no poder do Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. As nossas armas são espirituais. O inimigo também é espiritual, mas ele não tem poder nenhum contra nós quando estamos bem firmados no Senhor. É só trabalhar diariamente, incansavelmente, conforme manda a palavra de Deus. Quem convence a nós dessa obra e quem convence as outras pessoas a respeito da salvação não somos nós, é o Espírito Santo de Deus através de nós. Quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo e aprendemos a aproveitar as oportunidades também no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, aí vidas vão sendo resgatadas, vidas vão sendo tomadas das mãos do poder do valente. Glórias a Deus por isso. Trabalho. Nós precisamos realmente nos dedicar. Precisamos nos dedicar por quê? Porque somos escravos de Deus? Não. Porque Deus nos ama de um modo muito especial, e Ele não quer escravos forçados a fazer coisas. Ele quer que nós estejamos fazendo por amor, porque Ele nos ama. Eu costumo dizer que nós somos escravos por amor. Nós servimos ao Senhor por amor, não por obrigação, não por peso, mas por amor, porque Ele um dia nos arrancou desta vida miserável e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Então a obra parece impossível, mas não é impossível. Só será impossível se o crente ficar achando que é crente e trabalhando na força do seu braço e não no poder do Senhor, não na autoridade que vem do Senhor. Se nós trabalharmos com os equipamentos corretos, com a nossa armadura no poder de Deus, com a nossa armadura na obediência à palavra, aí nada nos desviará de estarmos ganhando vidas para o Senhor Jesus. Se nós andarmos no poder do Espírito Santo, nada vai resistir contra nós. Se nós fizermos tudo isso e estarmos sempre em oração, sempre orando, nos comunicando com o Senhor, com orações e súplicas, nada de fato resiste a nós, porque não somos nós que estamos fazendo, é Deus que vai à frente. Nós somos apenas o instrumento do Senhor. Glórias a Deus por isso. Guerra, guerra, mas não é uma guerra sem direção, é uma guerra com estratégias. Outra estratégia poderosa é garantir as vidas resgatadas das mãos de Satanás. Nós, então, amarramos o valente, nós pegamos os seus bens, resgatamos as vidas. O que nós fazemos? Deixamos essas vidas aí depois soltas, expostas aos riscos infernais? Não, nós precisamos garantir essas vidas. E como vamos garantir essas vidas? Para que Satanás não coloque as mãos sujas outra vez em cima dessas vidas e as escravize outra vez. Estas vidas, os crentes novos, são tomados das mãos de Satanás, precisam ser protegidos, precisam ser tratados, precisam ser discipulados para não cair novamente nas mãos de Satanás. Nós precisamos estar obedecendo à ordem do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20. e diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E a ordem é estar ensinando a guardar todos os mandamentos do Senhor. Então nós precisamos derrotar o valente, pegar essas pessoas das mãos do valente e proteger essas pessoas, discipulando-as, preparando essas pessoas para guerrearem contra o valente depois e continuarem a obra do resgate, assim como nós fazemos. Nós precisamos levar o novo convertido a compreender, a entender, a praticar a palavra de Deus. Não adianta dizer que é crente se não pratica a palavra de Deus. Então nós precisamos praticar. Nós precisamos ensinar as pessoas a se firmarem na rocha. Você lembra que Jesus ensinou do homem prudente e do homem insensato? O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. O insensato, o tolo, construiu sobre a areia. E nós precisamos estar firmados na rocha. Seremos inabaláveis. Cristo é a nossa rocha forte. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ensinar as pessoas a tomarem posse da sua posição em Cristo, estarem bem firmes com Cristo para estar derrotando o maligno. Nós precisamos estar obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus e treinando pessoas a obedecerem também. Isto é fazer discípulos. Então nós precisamos estar sempre nessa prática. O discipulado é vital. Por isso que nós nos empenhamos muito com a palavra, em estar ensinando a palavra, em estar conduzindo as pessoas a entenderem, a viverem, a praticarem a palavra. E aí vocês estarão também ensinando outras pessoas no dia a dia a viverem a palavra, a andarem libertos da escravidão do diabo. Nós precisamos então garantir vidas, discipulando, proteger vidas, discipulando. Isso é um poder maravilhoso, isso é vital para a igreja. A igreja de hoje tem discipulado muito pouco. E aí as igrejas estão representando multidões perdidas. Infelizmente, poucos estão achados. Poucos são de fato discípulos do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus é chamada para todos sermos discípulos do Senhor Jesus, segundo a sua palavra, andando no reto caminho, segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Nós devemos viver testemunhando no poder do Espírito Santo, nos firmando cada vez mais com o Senhor e ganhando vidas para que passe a ter uma vida cristã diária na presença de Deus e assim ganhe outras vidas também para o reino de Deus. Nós precisamos estar submissos ao Senhor para podermos resistir ao diabo. Precisamos ensinar vidas a serem submissas ao Senhor para que elas possam resistir ao diabo. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, sede submissos, sede obedientes ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem muito crente hoje querendo resistir o diabo no tapa ou no grito. Não funciona. Nós resistimos ao diabo sendo obedientes ao Senhor, aos seus mandamentos. Aí nós ganhamos autoridade, ganhamos poder de guerra contra o inimigo. E certamente estaremos sempre vencendo, sempre derrotando, porque é o Senhor que guerreia conosco, vai à frente. Nós somos esse instrumento nessa guerra. Nós somos soldados do Senhor. Ele é o nosso grande general, o todo-poderoso general. Glórias a Deus por isso. Guerra espiritual não é realizada por força, por intelectualidade, não é realizada por poder da mente. É guerra espiritual, é guerra não visível. É guerra não palpável. É guerra onde não tomamos nas nossas mãos armas terrenas. As nossas armas são poderosas, vindas de Deus, para derrotarmos inimigos espirituais malignos. E as nossas armas são fulminantes contra o inimigo, quando estamos submissos ao Senhor, quando somos soldados do exército de Deus, obedientes, dispostos a seguir os comandos do Senhor. Nós só seremos de fato mais que vencedores se andarmos nessa posição, sensíveis à voz do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus e querendo agradar ao nosso comandante, ao Senhor dos Exércitos. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos tomar cuidado para não nos embriagarmos com as coisas do mundo, mas andarmos cheios do Espírito Santo de Deus, e assim nós estaremos garantindo vidas para o Senhor. garantindo vidas para o reino de Deus. Nós precisamos estar atentos com as obras do engano. O que, que Jesus disse? Mateus 24, 4, quando os discípulos questionaram a respeito dos sinais do fim, vede que ninguém vos engane. Cuidado. Muitos enganadores estão por aí no dia a dia, querendo iludir crentes e não crentes. E nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás é muito astuto. Ele é um travesti, um terrível travesti. Ele se transforma em anjo de luz para enganar pessoas incautas, pessoas que são vacilantes espiritualmente. O mais terrível travesti que existe. Travesti porque ele transveste. Ele toma uma vestidura de anjo. E não é anjo de Deus. Não é anjo de luz. É anjo das trevas. É anjo maligno. Então nós precisamos estar muito, muito atentos a esse procedimento dele. Ele é um bicho feio. Mas ele não se apresenta da forma asquerosa que ele é. Ele se apresenta de forma sedutora. Mateus 24, 24... ele diz que ele se apresenta de uma forma assim, que ele não tem um alvo qualquer, é enganar, se possível, os eleitos. Ele quer frutificar para o mal, quer impedir que nós frutifiquemos para o reino de Deus. Ele é mentiroso, ele é sedutor, ele é enganador. Mas quem que ele alcança? Ele alcança aquelas pessoas que dormem espiritualmente, aquelas pessoas que estão no sono espiritual, que não estão bem espertas para as coisas de Deus. Então nós precisamos estar atentos para não brincarmos de crentes, sermos crentes de verdade, sermos filhos e filhas de Deus de verdade, não apenas nominal. Precisamos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Nós precisamos estar atentos, porque as sugestões malignas são altamente tentadoras, altamente sedutoras, e ele ataca pelos nossos cinco sentidos, e ataca também de uma forma muito agressiva, diretamente na nossa alma. Então, por isso nós precisamos estar tomados da presença de Deus, tomados da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que todos os ataques dele sejam frustrados. Todos os ataques do diabo não têm poder nenhum se nós estivermos bem unidos com Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, e bem unidos na igreja. Unidade na fé, unidade na palavra, unidade no mesmo Espírito de Deus. Assim o diabo não pode derrotar sequer um crente. Nós precisamos então ter consciência desta guerra. Guerra é guerra. Nós precisamos estar prontos o tempo todo. E além de todos os cuidados com os mecanismos de guerra espiritual, nós precisamos fazer o quê? Orar sem cessar. Orar sem cessar é o que coroa a nossa vitória. Sempre em comunicação com o Pai. Sempre prontos para ouvir os comandos do nosso Pai, que é o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus por isso. Guerra, nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Amarrar o valente, ter autoridade contra o valente. Jesus é o mais valente, diz Lucas. Então em Jesus nós somos o mais valente. A igreja é mais valente que o poder das trevas. Nós amarramos o valente. Nós entramos na casa do valente, que é o mundo, para resgatar vidas e transportá-las para o reino de Deus. E finalmente nós garantimos estas vidas. Como que garantimos? Discipulando-as, para que também se tornem soldados na guerra contra o inimigo mortal das nossas vidas, Satanás. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vejam bem o poder deste versículo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos soldados do Senhor. E quem nos arregimentou? O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos escolheu. E lembrando o versículo que foi lido no início do culto, João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele, o Deus Todo-Poderoso, vo-lo conceda. Glórias a Deus. Nós somos soldados do Senhor, por designação do Senhor Jesus. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. E nós, pela misericórdia de Deus, recebemos todo esse amor e assim recebemos toda a autoridade que vem de Deus em Cristo Jesus, pela submissão, pela obediência à palavra, pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Assim nós derrotamos o valente, amarramos o valente. Nós entramos em sua casa e saqueamos seus bens. Este deve ser o nosso estilo no dia a dia. Por onde passarmos, o diabo ficar sem ação, os poderes das trevas ficarem sem ação, e nós testemunharmos e ganharmos vidas para o Senhor, e além de ganharmos, estarmos fazendo discípulos para o Senhor. Glórias a Deus, porque o Senhor nos dá a estratégia perfeita. Ele, além de nos preparar como soldados, além de nos comandar, ainda lhe dá a estratégia perfeita. E essa estratégia não é só para mim, não é só para você. É para a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra. Não é impossível evangelizar, se nós fizermos a nossa parte. Multidões serão arrancadas da condenação eterna. Multidões serão libertas do fogo do inferno, se nós fizermos a nossa parte diariamente. Andarmos nessa estratégia fornecida pelo Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.